Estamos apresentando Saúde no Ar.
Conversando com o especialista.
Olha, gente, dados recentes da Organização Mundial de Saúde sobre intoxicação alimentar apresentam números alarmantes. Anualmente, quase 600 milhões de pessoas em todo o mundo adoecem por comer alimentos contaminados. Destas, 350 mil morrem. Doenças transmitidas por alimentos são conhecidas como DTA. Há mais de 250 tipos dessas doenças, desde diarreia a câncer. Em sua maioria, infecções causadas por toxinas bacterianas, vírus, parasitas. Outras formas de transmissão de doenças por alimentos incluem envenenamento por toxinas naturais, presente em cogumelos, algas e algumas espécies de peixe, e o uso de produtos químicos nocivos, como agrotóxicos. Portanto, os alimentos vegetais também apresentam risco. Hoje, o Saúde no Ar recebe a nutricionista, professora da Universidade Federal da Bahia, pesquisadora sobre esse assunto, Neuza Miranda, que vai falar um pouco sobre esse tema, a intoxicação por alimentos. Olá, bem-vinda mais uma vez, professora.
Bom dia, Patrícia. Bom dia aos ouvintes. Sempre uma grande alegria estar aqui com você e com todos os ouvintes.
Pois é, estamos dentro de um tema curioso, mas também preocupante. Vamos então traçar um primeiro panorama das possibilidades de contaminação de alimentos. Aí temos metais, agrotóxicos e outras substâncias também que podem interferir diretamente na qualidade do que comemos.
Patrícia, tudo isso que você relacionou aí, nós conhecemos na toxicologia dos alimentos, que é a ciência que estuda as substâncias químicas que estão presentes nos nossos alimentos como perigos. Então, essas substâncias que você relacionou, todas são consideradas perigos. E dentre os perigos que estão presentes em alimentos, nós destacamos os perigos biológicos, como você citou, são diversas as toxinas produzidas por bactérias, né? Também vírus podem produzir doenças que podem, inclusive, levar à morte. Eu lembro do vírus da cólera, né? Temos também os perigos químicos. Os perigos químicos, você relacionou alguns desses perigos, são substâncias químicas que estão presentes no meio ambiente e que foram produzidas pela ação do homem. Então, o homem, no processo de industrialização, né, vem cada vez mais agregando essas substâncias no meio ambiente, causando danos ao ambiente, né? Desde, por exemplo, os vegetais que sofrem esses danos, até os animais, chegando à espécie humana. Como nós estamos, Patrícia, no topo da cadeia alimentar, nós sofremos, infelizmente, um pouco mais os efeitos desses perigos químicos presentes em alimentos. Você destacou alguns. Eu concordo com você na sua relação. Hoje se sabe que, por exemplo, aqui em termos de Brasil, os agrotóxicos, substâncias químicas utilizadas na agricultura, principalmente a agricultura industrial, trazem danos principalmente aos trabalhadores e suas famílias que se expõem no processo de aplicação dessas substâncias. Aí a gente teria aqui um programa inteirinho para falar disso. Mas essas substâncias que são aplicadas de forma indevida no campo terminam permanecendo, Patrícia, como resíduos, pequenas quantidades que vão contaminar os alimentos, principalmente os alimentos vegetais. Mas não só vegetais, alimentos de origem animal, ovos, leite, derivados, queijos, carnes, etc., também são contaminados por essas substâncias.
Daqui a pouco podemos aprofundar um pouco mais sobre isso, né? Sobre essa questão específica dos agrotóxicos e o impacto que eles têm não só para o meio ambiente, mas também para os alimentos, já que hoje estamos falando sobre esse tema, alimentos e suas toxinas. O ouvinte manda um abraço aqui para a Elcijane Sofia, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, tá, Elcijane, para você, obrigada pela audiência. E a nossa ouvinte, Lúcia, é que manda a seguinte mensagem. Hoje procuro saber o que vou comer, pois sou alérgica a muita coisa. Sofro muito com isso porque alguns alimentos trazem, né, esses alimentos que podem causar alergia. Estamos falando de coisas diferentes, viu, Lúcia? Uma coisa é alergia, outra coisa é intoxicação por alimentos.
Com certeza. A alergia é uma reação adversa provocada pela ingestão de um alimento que contém substâncias que fazem parte da própria composição do alimento e que podem trazer algum tipo de interação com o sistema imunológico da pessoa. Isso é o que se chama de alergia. Por exemplo, o leite. O leite tem uma proteína extremamente alergênica chamada caseína. Algumas pessoas têm dificuldade para digerir essa proteína e, com isso, a pessoa pode desenvolver alergia. Quando ocorre alergia, sempre há o sistema imunológico imune. Então, existe uma reação antígeno-anticorpo. No caso, o antígeno é a proteína e o anticorpo, o organismo produz, o anticorpo interage com essa proteína alergênica e o indivíduo fica sensibilizado. E quando ele entra em contato, por pequena que seja a quantidade ingerida, vai produzir efeitos graves. Por exemplo, urticária, coceira, vermelhidão na pele, pode evoluir para uma rinite, asma alérgica, né? Espirro, a pessoa começa a espirrar. Pode evoluir, inclusive, para edema de glote. Então, pode fechar aqui a garganta, o indivíduo pode ter alguma dificuldade respiratória. Patrícia, infelizmente, pode evoluir, inclusive, para o óbito. Então, as pessoas alérgicas precisam buscar tratamento. Existe tratamento para isso, que envolve, inclusive, você não ingerir o alimento. O ideal é que a pessoa não ingira o alimento que pode provocar alergia, porque pode realmente ser perigoso.
Podem contaminar os alimentos, mas já também vamos falar, gente, de alguns alimentos que eles, por si, já trazem algumas toxinas nocivas. Isso. Ainda falando desse meio externo, plástico. Hoje é muito comum usar vasilhames de plástico. O plástico está aí sendo usado em grande escala, com a produção muito grande. O que, ele pode trazer de consequência para a questão da saúde, Neuza?
Olha, os plásticos contêm substâncias chamadas plastificantes, Patrícia, e eu vou destacar duas substâncias que são usadas como plastificantes. Para que, são usadas? Para tornar o plástico mais flexível, mais fácil de manusear na indústria e também pelo consumidor. Então, eu vou lembrar o bisfenol A, né? O bisfenol A, inclusive, houve uma grande polêmica e a Anvisa, inclusive, proibiu o uso desse plastificante, o bisfenol A, em artefatos, produtos utilizados para crianças, como, por exemplo, mamadeira, chupetas, né? Aqueles produtos que a criança leva à boca para morder, né? Os mordedores, tudo que leva borracha, hoje tem que ser produzido no Brasil sem a presença do bisfenol A. Por quê? Porque o bisfenol A é considerado uma substância desreguladora endócrina. O que, dizer isso? A substância, ela é no organismo, o organismo reconhece a substância como se fosse um hormônio. E, com isso, o organismo, quando a substância chega na célula, o organismo, reconhecendo como se fosse um hormônio, o organismo tende a secretar mais hormônio. E, com isso, alguns caracteres sexuais, por exemplo, em crianças, adolescentes, podem se desenvolver precocemente ou de forma equivocada pelo organismo. Então, por exemplo, o menino pode desenvolver chamada ginecomastia, então, aparecimento de mamas. A menina pode desenvolver a menarca muito cedo, né? A primeira menstruação muito cedo, a menarca precoce, né? A substância é considerada mutagênica e carcinogênica. Então, com o passar do tempo, a gente se expõe a pequenas doses. A longo prazo, essa substância pode provocar uma intoxicação crônica e pode evoluir para câncer. Vários estudos mostram que a nossa cadeia alimentar toda está repleta de plastificantes. O bisfenol, né? Por exemplo, os fitalatos, também outro tipo de plastificante que são usados, que aparecem em material plástico, por exemplo, PVC, né? Então, o policloreto vinil. Então, essas substâncias são todas carcinogênicas, mutagênicas, infelizmente. E, infelizmente, todos estamos nos expondo. O ideal é que a gente evite usar garrafas plásticas, por exemplo, água. O ideal é que a gente evite ao máximo, né, estar andando com garrafinhas plásticas, evitar aquecimento desse material, né? Porque deixar essa água, por exemplo, armazenada em garrafinhas plásticas dentro do carro, sofrendo aquecimento. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque essas substâncias migram do plástico para a água, para o alimento. E a gente vai ingerindo diariamente pequenas doses. essas substâncias se acumulam no tecido adiposo, no cérebro, no, nos órgãos, né, no fígado, etc. E, infelizmente, com o passar do tempo, essas pequenas doses, uma frequência elevada, ou seja, diariamente, a gente pode, o organismo, em algumas pessoas, não todas as pessoas, mas aquelas pessoas mais sensíveis, podem desenvolver realmente um câncer.
Olha aí que interessante a informação prática para você e útil para a sua vida. Quem ligou o rádio agora, quero lembrar, nós estamos falando hoje, aqui no nosso quadro, no bate-papo, conversando com o especialista, com a nutricionista Neuza Miranda, já nossa colunista das segundas-feiras do quadro Comer e Ser. Hoje falando sobre alimentos e suas toxinas, se você tem alguma dúvida, ligue 3328-7666 ou mande a sua pergunta pelo nosso WhatsApp 996-81-3998. E micotoxinas, queria falar agora um pouco sobre elas.
Né? O nome é complicado, mas infelizmente, Patrícia, nós estamos muito mais expostos às micotoxinas do que a gente pode imaginar. Você tem ideia, hoje no Brasil, cerca de 30 a 40% do amendoim pode estar contaminado com micotoxinas. E é um tipo de micotoxina que é considerada carcinogênica. Ela pode provocar danos hepáticos, chamada aflatoxina. Aflatoxina B1, é considerada a substância das mais carcinogênicas que existe na natureza. E a substância é produzida por um fungo, por isso o nome mico. Mico vem de micose, de fungo. Então, é uma toxina produzida por um fungo, quando cresce, se desenvolve em alimentos, como é o caso, por exemplo, de amendoim. Né? Recentemente, saiu na imprensa, os ouvintes talvez tenham visto, aqui o pessoal da rádio também, uma determinada marca comercial, né, de paçoca, que foi proibida pela Anvisa, foi, inclusive, o produto foi retirado das prateleiras. Por quê? Porque estava contaminado com aflatoxina B1. Em níveis altos, essa substância em pequenas doses já pode também ser acumulativa. Ela se acumula, se deposita no fígado e pode provocar câncer hepático. Ela é hepatotóxica, essa substância. Então, há que ter cuidado. Vocês perguntariam, bom, então a gente não deve comer amendoim? Pode comer amendoim, desde que ele esteja em boa, de boa qualidade, de preferência na casca. Nós estamos numa época ótima, né? São João está chegando aí daqui a pouco. Então, a gente pode comer nosso amendoim sem problemas, Patrícia, desde que ele esteja em boa qualidade, a casca íntegra, porque isso previne o ataque do fungo. Agora, aquele amendoim de má qualidade, furado, amassado, etc., o fungo tem mais facilidade para penetrar e no produto amendoim o fungo vai crescer e vai se desenvolver e vai produzir a aflatoxina B1.
Nós vamos continuar nesse papo aqui com a professora Neuza Miranda, já recebendo aí as contribuições também dos nossos ouvintes, daqui a pouco falando sobre a presença dos metais, e vamos apresentar para você uma lista daqueles alimentos que são considerados mais perigosos, entre eles o baiacu, já falei aqui inicialmente, né? Está na lista também a carambola, a mandioca. Por que será que esses alimentos são considerados perigosos? Quais são as toxinas que eles apresentam e como é que você pode, no preparo, eliminar isso e consumir, já que você gosta, sem trazer risco à sua saúde?
Olha, o que eu recomendaria aos nossos caros e caras ouvintes é que a gente tivesse o máximo de cuidado, primeiro, ao adquirir. Patrícia, o ideal, claro que nós todos podemos fazer o papel da formiguinha, né? Cada um de nós pode ter um papel, como bem o Cláudio colocou, de cidadão e cidadã, no sentido de tentar retirar do Brasil essa peste horrorosa de ser o maior consumidor mundial de agrotóxicos utilizados na agricultura industrial. Nós, donos e donas de casa, podemos, primeiro, evitar comprar alimentos produzidos pela agricultura industrial. Hoje já temos aqui em Salvador diversas opções voltadas para a agroecologia. Nós temos feiras, dentro dos supermercados já temos gôndolas inteiras que já vendem produtos da agroindústria, da agroecologia, e também alimentos produzidos organicamente. O ideal seria a agroecologia, porque é mais sustentável, porque é produzida pela agricultura familiar, é o ideal. Bom, seria o ideal. Nós sabemos que são um pouco mais caros, mas se mais pessoas consumirem, mais será produzido por esse produtor, porque geralmente são pequenos produtores, mais oferta vai ter, então aquela lei da oferta e procura.
Já tem, é um incentivo, né? Inclusive, exatamente, a gente já trabalha, gente, esse é um princípio desse século que estamos vivendo, isso, que é o consumismo sustentável e também, isso, de qualidade e consciente, não é simplesmente, isso, comprar, é, isso, comprar de uma fonte que gera vida, que gera qualidade, isso, de vida, para que ela se sustente e que esse mercado se amplie. Então, na hora que você vai ao supermercado, é sua responsabilidade também garantir essa qualidade no momento que você opta por esse tipo de produto que não tem esses tipos de agrotóxicos. E tem também uma feira aqui na Universidade Federal da Bahia.
Isso.
Parece a Leondina toda sexta.
Eu já ia,
né,
convidar, então, aos nossos caros e caras ouvintes. Sexta-feira, toda sexta-feira, estamos em férias na UFBA. Mas, a partir da semana que vem, as aulas recomeçam. Então, toda sexta-feira, pela manhã, de manhã cedo, durante toda a manhã, temos uma feira agroecológica na UFBA. Inclusive, com cursos, com produtos diversos. Você pode aproveitar para ir fazer um passeio e conhecer esses produtos da agroecologia, né? Aqui pertinho, aqui em Ondina. Então, não é um local difícil de acesso. É muito tranquilo e é uma coisa gostosa. A gente vai perceber, gente, que o sabor dos produtos da agroecologia,
a textura,
gente, são muito mais saborosos.
Pois é, então leva essa saúde para a sua casa, investe um pouco mais, sexta-feira pela manhã, aqui na Ondina, vamos lá para essa feira, né, com mais saúde, com mais qualidade de vida. Marli, está na linha ainda? Bom dia.
Bom dia.
Sua dúvida?
Ô, Patrícia, pergunta. Eu quero tirar uma dúvida aí, diga, com a nutricionista.
Ok.
Eu sou uma pessoa que minha alimentação é toda orgânica.
Maravilha.
Eu como muita fruta de manhã,
maravilha,
eu tomo muito leite, meu leite é desnatado, entendeu? Além de ser desnatado, é zero lactose. Mas eu gosto muito do lanchinho, assim, da paçoca, entendeu? E eu uso a paçoca sempre a Dite, eu compro nos produtos naturais, fabricados pela Santa Helena.
Sim.
Então, quando eu vi a nutricionista falando sobre, entendeu, os problemas que pode dar, muitas vezes até um edema de glote, ou vim até ter um problema de fígado, então eu procuro saber dela se essas marcas, que é da Santa Helena, é a paçoca zero, que é de aveia, é a paçoca natural, e tem a outra também, que é da chia. São três tipos de paçoca.
Sim.
Se há algum problema, se tem alguma desconfiança do próprio fabricante, se a gente pode continuar alimentando-se dela, não, comendo, fazendo esse lanchinho.
Vamos saber, né? Claro que não só não divulgar a marca, não é a questão, mas é saber quais são aqueles alimentos que são mais confiáveis, Neuza.
Olha, Marli, louvo aí a sua alimentação mais saudável, rica em produtos agroecológicos e orgânicos. Eu acho que cada um de nós deve começar a batalhar por isso, né? Mais saúde, mais qualidade de vida, mais bem-estar. Quanto aos produtos derivados do amendoim, a paçoca, a gente sabe que a paçoca, alguns produtos comercializados no Brasil podem realmente estar contaminados com aflatoxina. Marli, eu não saberia dizer se esse produto, essa marca que você relaciona, se ela está livre ou não de aflatoxina. Mas algumas marcas tradicionais de paçoca, que eu sei que é muito saboroso, muita gente gosta, né, da paçoca, como é o caso da nossa ouvinte Marli, existem marcas que já no rótulo colocam produto rastreado livre de aflatoxina, certo? Que atende a regulamentação da Anvisa em relação a limitar a contaminação por micotoxina, por aflatoxina. Basta você olhar no rótulo, Marli, observe no rótulo se há alguma menção, se é um produto livre ou controlado em micotoxinas, em aflatoxina. Normalmente as melhores marcas já trazem isso no rótulo. Então é só dar uma verificada no rótulo.
Olha aí, leia o rótulo. Inclusive a gente tem essa mensagem lá no nosso portal, está na nossa coluna Comerecer. Saiba como ler os rótulos dos alimentos.
Exatamente.
Dá uma pesquisada lá e você vai entender melhor. Tá bom? Tem mais um ouvinte na linha, última participação. Não, 3328-7666. Então a gente reserva esses minutinhos para tirar algumas dúvidas sobre alguns alimentos. Falamos aqui do baiacu, da mandioca. Que produtos são mais, digamos assim, nocivos e que podem trazer maior risco?
Patrícia, por ordem, né? O baiacu é um peixe que é bastante consumido, muito pescado aqui na Bahia, né? É um peixe aqui do nosso mesmo, regional. Ele contém realmente uma substância, mas que está presente onde? Nas vísceras, no fígado e também nos órgãos sexuais desse peixe. Se ele não for tratado da forma adequada, existe técnica para tratar esse peixe. Ele pode produzir uma intoxicação grave, que pode levar, inclusive, à morte. Essa toxina que está presente no fígado, nos órgãos sexuais desse peixe, é uma toxina extremamente letal, que pode levar à morte. Há relatos, inclusive, de morte de pescadores intoxicados com essa toxina. Então, tem que realmente ter cuidado. A pessoa que vai tratar, que vai cuidar desse peixe, dizem que a carne é muito saborosa, é uma carne branca extremamente saborosa, mas tem que saber tratar, tá? O ideal é evitar, né? Se a gente não sabe, não conhece a técnica, o ideal é evitar. A mandioca é um produto de grande necessidade, é uma fonte de carboidratos. A gente não deve deixar de comer mandioca de jeito algum. É uma fonte de carboidrato, de energia para a população. A única coisa é que a gente tem que ter cuidado para não consumir a mandioca brava ao invés da mandioca mansa. A mandioca mansa é o aipim. Todas as duas variedades de mandioca, tanto a brava como o aipim, que é a chamada mandioca mansa, contém essa substância tóxica, que é o ácido cianídrico. Mas se, por exemplo, você consumir a mandioca mansa, que é o aipim, bem cozido, não há problema algum. A gente tem hábito, tem cultura, está na nossa história alimentar o consumo do aipim, podemos consumir sem grandes problemas. A única coisa que a gente deve ter cuidado é no consumo, por exemplo, da folha, do caule da mandioca, que é onde está concentrado uma maior concentração dessa substância que é o ácido cianídrico. Então, tem que ter cuidado ao consumir folhas ou o caule da mandioca. A raiz tem menos concentração dessa substância, mas se a gente cozinhar bem, elimina. O que a gente não pode consumir é mandioca brava. A mandioca brava, o uso dela é para o subproduto, principalmente a farinha, que a gente consome em larga escala. A farinha é um alimento de nossa cesta básica, principalmente aqui na Bahia. Então, não há problema algum em consumir farinha, só precisa ter cuidado com a procedência, ver a qualidade dessa farinha, é um produto que tem que ser inspecionado também. Tem que ter um pouco de cuidado com essa qualidade da farinha. Mas se ela tiver boa qualidade, não há problema algum.
Olha, os ouvintes falaram outros alimentos aqui. Quem sabe a gente cria aí uma série, né, sobre alimentos e suas toxinas aqui no nosso quadro Comer e Ser. Vou só citar alguns. Carambola, beriberi, falaram de cogumelo. Rã, que algumas pessoas consomem a carne de rã, mas pode ser uma fonte de toxina. Broto do feijão. Nessa lista aí da revista que publicou, tem até semente de damasco. Será que são realmente tóxicos? Enfim. Agora, para finalizar, professora Neuza, alguns alimentos também, eles são detox. Eles eliminam toxinas do organismo. Dá aí alguma dica para a gente fechar o nosso papo.
Repare, esse conceito detox é um conceito um tanto quanto errôneo. Eu particularmente sou contrária. Até acabei de escrever um trabalho de conclusão do curso sobre esse tema e eu brevemente vou publicar um artigo sobre isso. Beleza. Na realidade, a alimentação como um todo é detox, né? Não existe o termo detox. Nosso organismo faz isso o tempo todo, Patrícia, de forma natural. Hoje nós nos alimentamos. Hoje pela manhã nos alimentamos e o organismo está o tempo todo eliminando e pondo para fora do organismo essas substâncias tóxicas. Já faz isso naturalmente na nossa alimentação diária. Consumir bastante frutas, verduras, principalmente saladas cruas, é muito saudável. Por exemplo, salada de repolho, de brócolis, couve-flor, contém substâncias que ajudam a transformar essa substância no organismo. O nosso cereal, arroz, o feijão do dia a dia também é muito saudável. Evitar frituras, gorduras saturadas, usar mais óleos vegetais, o azeite de oliva, uma gordura de boa qualidade, usar diariamente um bom azeite de oliva, né? E frutas, diariamente, bastante frutas, diversificar a quantidade de frutas. E frutas regionais, frutas da época, da estação. Nós temos aqui, somos pródigos em frutas, né,
Bahia? E que tem bastante fibra, né, professora?
Exatamente.
Sem esquecer da água e aí está tudo certo.
E a água de boa qualidade, exatamente.
Obrigada, então, mais uma vez a todos que colaboraram. O Cláudio Mascarenhas, a Neuza Miranda, o Felipe Vitorino, o Ivan Marques e todos que fizeram com a gente.